Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, galera. Sons do Brasil. Como sempre, todo domingo estamos aqui trazendo para vocês muita música, um bate-papo gostoso pelas ondas da Rede USP de rádio nos 93.7 para São Paulo e Grande São Paulo, 107,9 para a região de Ribeirão Preto e falando para o mundão afora aí pelo jornal.usp.br/rádio, mandando sempre esse som, esse papo, essa coisa bacana dos Sons do Brasil. Lembrando a vocês que o Sons do Brasil tem um apoio cultural da BAS, Estratégia e Operação de RH, envolvendo empresas e pessoas no www.bazz.net.br. Dando início nesse papo de hoje, vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados. O artista convidado de hoje para falar do seu trabalho, que foi o CD lançado ano passado, em 2018, depois de uma campanha de crowdfunding, a gente vai esmiuçar bastante tudo isso. Quero dar as boas-vindas a Augusto Teixeira. Seja bem-vindo ao Sons Brasil.
Muito obrigado. Agradeço o convite, Serginho. Muito obrigado.
E é isso, a gente que agradece. Augusto já era para ter vindo aqui o ano passado, mas não conseguimos alinhar a agenda. Hoje está aqui com a gente falar a respeito desse trabalho. Junto com ele temos aqui a cantora Lilian Stella. Seja bem-vinda ao Sons do Brasil.
Muito obrigada, Serginho. Obrigada pelo convite, Augusto, também.
Vamos bater aquele papo legal. E como sempre, temos aqui o segundo elemento que a gente chama, que é exatamente aquela pessoa que tem um trabalho bacana dentro da cena e que muitas vezes o trabalho fica meio restrito aos bastidores. A gente está trazendo aqui hoje ele para falar um pouco desse trabalho dele como DJ e também um trabalho de professor de DJ, que ele tem uma escola, toda essa coisa. A gente também vai falar durante o programa. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil, Nando Marques.
Obrigado pelo convite, um prazer estar com esses músicos aqui fantásticos e mais uma vez muito obrigado.
A gente que agradece mesmo vocês. Hoje estamos escrevendo aqui o capítulo número 201 da história Sons do Brasil. Legal, dando início nesse papo, Estação Felicidade.
É isso.
Conta pra gente um pouco desse menino aí que você, através de uma campanha de crowdfunding, aí conseguiu realizar e finalizar o ano passado e colocar pra gente poder apreciar tudo isso, Augusto.
É, então, Estação Felicidade é o nome, é a música título do álbum, né? Meu primeiro álbum. Ele tem músicas de desde quando eu comecei a compor, em 2004, 2005. E essas músicas foram amadurecendo durante o tempo, né? Fiz vários shows antes de lançar a campanha. Esses shows fizeram que as músicas amadurecessem e eu tivesse um retorno do público. E aí eu escolhi as músicas que iam para esse CD e fiz uma campanha de crowdfunding. Acho que foi no final de 2015, 2016. E a gente começou a gravar nesse ano mesmo. E como é o primeiro disco, eu mesmo resolvi produzir. Chamei um amigo meu, o Léo Costa, para produzir junto comigo. Demorou um pouco mais de tempo. Mas esse foi um disco que eu fiquei bastante satisfeito com o resultado. Tem participações de grandes músicos. O Zé Cabaleiro, Seu Mar, Neymar Dias, tem a participação da Lilian Stella, que tá aqui do lado também, e a capa do Elifas Andreato, um grande artista assim, que pra mim é uma referência. Os discos não foram os mesmos sem as capas dele, porque pra mim as imagens dele são fantásticas, assim, parece que muda a nossa audição.
O Elifas tem uma tradição muito grande em criação de capas, de, inclusive de grandes nomes da música brasileira, né? Ficou muito caracterizado, você bate o olho e já sabe que a capa é do Elifas.
Sim.
Muito interessante isso. Você falou da campanha de crowdfunding, a gente sempre está falando a respeito disso, que é uma fórmula e uma forma do artista hoje poder concluir, produzir o seu trabalho, né, dentro do momento atual da música. Mas não é um processo muito fácil.
É que eu, no começo eu vi alguns amigos fazendo, o Thiago K, Daniel Conte, Andréa dos Guimarães, isso em 2012, 2013, por aí, quando começou mais forte, né, o crowdfunding. Eu fui na torcida, divulguei, contribuí, né? Achei bastante interessante, né? E eu não tinha noção do trabalho que dá isso. Porque precisa trabalhar meses antes, fazer um projeto bem feito, divulgar bastante, ficar todos os dias
cutucando todo mundo, lembrando, gente, a campanha tá no ar.
E é bom que a gente busca amigos antigos, né? Que a gente tinha pouco contato e reata os laços, né? Isso é bastante interessante. E é gostoso de ver o pessoal torcendo para que o projeto dê certo.
O barato do crowdfunding que a gente fala é o seguinte: você abre a campanha, coloca na praça, tem todo esse trabalho de conectar pessoas, apresentar o projeto, e a partir do que a galera contribui, tá junto contigo ali, passa a fazer parte do projeto. Eles também começam a torcer que a coisa dê certo. Isso é legal porque você cria uma corrente super positiva em cima do trabalho, né?
Sim, nossa, é fantástico essa energia. E é gostoso que fica um trabalho não só meu, né? Começa a virar um grupo grande. É uma energia muito bonita, né? E a gente não fica dependente de nada externo, né? É a gente mesmo que faz. Isso é ótimo pra iniciativa hoje em dia. A gente precisa cada vez mais se unir para poder fazer as coisas acontecerem e não ficar dependendo tanto de autoridades ou...
Hoje, mais do que nunca, usando uma frase clichê, é que a união faz a força. É bem clichê isso, mas é bem por isso. Acho que o crowdfunding é um grande exemplo disso. Eu até brinquei contigo, né? O trabalho que dá. E muita gente fala mesmo que a hora que você põe a campanha na rua é a hora que você começa realmente a trabalhar. E tem toda aquela tensão, entre aspas, de concluir, de conseguir atingir a meta. Mas depois de tudo isso realizado, realmente dá uma sensação de...
Satisfação, né? Dá um cansaço também, mas...
Meta atingida, né? Sim. E como eu te falei, a galera que veio junto contigo também tá toda na expectativa. E aí, como é que tá?
É,
isso é interessante.
Isso é bem gostoso. É, e faz a gente se unir mais, né? É uma coisa
aproximar,
bonita.
Aproximar, né? É. Ou reaproximar, como você Sim. falou. Vamos fazer o seguinte, Augusto. A gente já vai botar a Lilian no papo, botar o Nando aqui no papo. Mas eu já queria começar a musicar o programa. Então eu vou pedir pra você mandar uma ao vivo do Estação Felicidade. Aí escolhe aí, vamos botar um som ao vivo pra galera aqui.
Tá bem, então eu vou escolher a primeira música do disco, que chama-se Toda em Si. Essa canção é parceria com o Álvaro Cueva, que já veio aqui, né?
Sim, sim.
E Marina Tavares, que fez a música comigo. E ela tem uma curiosidade, que... Eu e a Marina, a gente fez a música e a gente deixou em todos os acordes soar a corda Si do violão solta. E por isso chamamos de Toda em Si. E aí depois o Álvaro Cueva pôs a letra, que eu também acho fantástica.
Vamos nessa então, Toda em Si, com Augusto Teixeira ao vivo aqui, participação da Lilian Stella também. E a gente volta daqui a pouco para dar sequência no papo.
Sem saber amar, amava a todos sem se amar, sem cuidar de si, se desmanchava assim, colhendo não a cada sim. Sons são pra soar em cada sopro que a vida dá. Deixa o amor vibrar na sua voz, que a voz do amor não tem fim. E mesmo só sonhe sem se ferir, sensível dor quase dó, sem dó da dor, ame-se. Se for melhor, seja assim, toda em si. Sem saber amar, amava todos sem se amar, sem cuidar de si, se desmanchava assim, colhendo não a cada sim. Sons são pra soar em cada sopro que a vida dá. Deixa o amor vibrar na sua voz, que a voz do amor não tem fim. E mesmo só sonhe sem se ferir, sensível dor, quase dó, sem dó da dor, ame-se. Se for melhor, seja assim. toda em si.
Voltando depois de Toda em Si com Augusto Teixeira, já vou chamar o Nando aqui no papo. Nando, DJ desde 97, essa função DJ muita gente acha que é aquele cara que vai na festa e fica botando música pra galera dançar, mas ela é muito mais completa do que isso, né? Como que surgiu na sua vida o lance do ser DJ? Como que isso começou?
Bom, vamos lá. Profissionalmente desde 97, né? Eu comecei com os bailinhos de garagem em 94. Aí já acaba entregando a idade já, né? Aquela coisa de bairro, que eu sinto muita falta disso, né? O pessoal colocava lona, colocava aquelas...
Fechava a garagem.
Isso, colocava aquelas pastilhas que ficavam piscando. Naquela época, eu tocava com fita cassete, a gente gravava músicas da rádio, ia com vinheta e tudo, e era tudo muito bacana. Aí, em 97, eu comecei a tocar profissionalmente, graças ao meu tutor, DJ Loy, um forte abraço a ele, que eu tenho amizade até hoje. Eu tinha aí por volta de uns 16 anos, mais ou menos, 17 anos. Aí eu comecei a ser residente no Farol da Barra, na Avenida Ibirapuera. Ali tudo começou, comecei a entender a responsabilidade, que era uma profissão como todas, que tem horário, que a gente tem que estar ali para agradar o público, não agradar a si próprio, né? Que muita gente pensa isso, na verdade é um balanço, né? Tanto você tocar algumas coisas que você conhece, que tem um conhecimento bom, como sentir o público, né? Para que não fique uma coisa tão automatizada. Você ter o feeling ali, sentir o que vai fazer a cabeça daquelas pessoas ouvir aquela música e viajar, aquela coisa gostosa.
Legal, é aquela coisa do feeling mesmo. Exato. Ali de... Eu acho que eu tenho que desviar um pouquinho pra ali, que a galera se encaixa melhor, né? A coisa do sentimento ali no palco, né?
É, acertar a mão, né? Acho que a palavra é essa. E muito disso é uma questão de você, às vezes, ser até um pouco audacioso, né? De, pô, e agora? O que você acha se quebrar um pouco, tocar um anos 80? E acho que falta um pouco isso nos DJs atuais.
Com isso, atuando como DJ, o tempo vai passando, a gente já remete na coisa, como eu falei na apresentação aqui, chegar no professor de DJ. Quer dizer, muita gente fala, mas professor de DJ? DJ precisa de professor? É só botar música pra tocar. E aí vem de encontro aquilo que eu falei agora, que ser DJ não é simplesmente botar música ali pra tocar e vamos embora. Tem todo um trabalho, como você já falou agora, o feeling e essa coisa toda. Como é que conectou esse lance e agora também ser um professor de DJ?
Bom, eu tive meio que professores, assim, tive o Loy que me ensinou bastante, mas por eu gostar muito disso, eu comecei a tentar abrir espaços. Foi quando eu conheci um projeto social que se chamava CRD, que incluía moradores de rua, pessoas em situações bem críticas, assim, no centro de São Paulo, que eu acredito que até hoje exista. Quem me indicou foi o André Pomba, que é um DJ do público LGBT, tem uma festa muito conhecida. E aí ficou um desafio, pô, já que você gosta, por que você não ensina essas pessoas, né? E era na época de ONGs, estava muito forte esse segmento de ONGs. E foi lá que eu comecei a dar os primeiros passos, né? E pra mim era muito gratificante o pessoal numa situação tão ruim ter acesso a equipamentos tão caros. O pontapé inicial foi nisso. E eu vi que sim, a música salva, né? Independente de ser DJ ou ser um músico, acho que a música alegra as pessoas. E eu acho que de tantas as pessoas que começaram nesse projeto, algumas duas, três que conseguiram se desligar desse mundo e partir pra um segmento profissional, me orgulha bastante.
Interessante essa coisa, quando você consegue linkar tudo isso, uma ação social.
Sim, sim.
Coisas que hoje em dia a gente vê várias ações nesse sentido, mas poderiam ter mais.
Sim.
Isso é bastante interessante. Colocando a Lilian no papo aqui. Lilian, como é que se deu essa coisa de entrar nesse trabalho do Augusto? Ele citou que você é uma das participações especiais do CD, né? Como é que surgiu? Você já conhecia o Augusto antes? Como é que foi tudo isso?
Assim, primeiro, quero dizer que é uma honra imensa, né? Participar de um trabalho tão bonito assim, de uma pessoa tão bacana como o Augusto. Eu sou cantora desde 2008. A gente se conheceu nesses espaços musicais, assim, de São Paulo, onde os compositores se encontram, os músicos. Tem um tempinho que a gente se conhece. E desde sempre, a gente nutriu uma amizade muito legal também com meu marido, que é o Ricardo Poti, que é um músico. Foi muito natural essa aproximação, por semelhanças mesmo. E reforço a alegria de receber esse convite de participar do trabalho dele. Foi
legal.
Muito legal.
E pro Augusto, isso isso é, como eu falei, é o filho, né, que tá nascendo. Você receber o convite para participar, não deixa de vir uma certa dose de responsabilidade. Falar, nossa, é o trabalho do cara, né? Então vamos...
Sim, com certeza, é. Com todo respeito e cuidado, eu ousei participar, mas com toda a alegria e carinho também.
Legal, você também tá produzindo o seu trabalho, tem alguma coisa gravada, vai pintar por aí alguma coisa ou não?
Ah, eu tenho construído aí um trabalho. Eu acredito que esse ano ainda sai alguma coisa, assim. Como eu disse, sou cantora desde 2008. E daí me apresento nos espaços musicais da cidade, assim. A gente desenvolveu uns projetos no Sesc, uns shows. E o autoral tá germinando, assim, bem agora, assim. Principalmente depois da minha participação no festival agora, Fan Pop, do ano passado. Acho que despertou bastante, assim, essa vontade de levar a composição mais a sério, assim. Priorizá-la, né? Então eu creio que umas parcerias estão surgindo aí, umas coisas bacanas. Acho que até esse ano, espero, o autoral saia também.
Legal, e quando tiver alguma coisa pronta, por favor, né?
Nossa.
A porta do Sons Brasil tá aberta aqui, nos avise.
Com certeza, vai ser um prazer, obrigada.
Legal, você citou o Fan Pop, a gente até já recebeu o Juca Novaes aqui, que é um dos mentores, né?
Sim.
E lá no Fan Pop, vários nomes que hoje trilham pela música também começaram participando lá, né?
É um ambiente muito frutífero, assim, muito rico. Foi meu primeiro festival no passado e eu percebi muito essa vibração, assim, de pessoas criando, querendo mostrar seu trabalho. Foi uma experiência muito gostosa, com certeza quero repetir, assim. Foi muito legal, inclusive, mencionar que eu fui participar do festival através da indicação do Soneca, que é um grande compositor.
Já esteve com a gente aqui.
E cantei, defendi a música do Marinho San, que é um compositor mineiro incrível, e foi bem legal, assim.
Vamos fazer o seguinte, Augusto. Temos um momento pitaco do convidado aqui. Estamos falando do trabalho dele, mas também vamos fomentar essa música autoral que circula pelo Brasil afora. Então a gente pede que o convidado indique uma música aí de um artista que está na batalha também para a gente poder apresentar para o nosso público. Então vou pedir para você, nesse momento, pitaquear nos Sons do Brasil.
Então, meu pitaco é uma cantora do Rio, que se chama Ilesi. Ela gravou um disco no ano passado que se chama Mundo Afora Meada. E o meu pitaco é essa música Meada, que é de Marcelo Fedrá e Thiago Amude. E essa música também tem participação do Noveli e Nelson Ângelo. Então, Ilesi, Meada.
Vamos nessa, então, o pitaco do Augusto Teixeira no Sons Brasil. Ilesi e a música Meada. A gente volta no segundo bloco.
Diz o poeta que o rei judeu, subordinado a Roma imperial, manda matar quem nem mal nasceu. Vara Belém, cada varão fere a punhal, teme um rival. Rei plebeu, reza a razão que a imperatriz é condenada por traição. Perde a cabeça oca em Paris, morre com seus e morre com Deus e não morre em vão. Revolução, cicatriz, o rei que sangra todos por um,
e o tribunal que mata uma só deve ter muita coisa em comum.
Porém a mente mente quando a gente sente ao nó.
Que procura sem norte algum negar
que há um sentido superior que a gravidade quer soterrar. Mas se a coragem virar compaixão é capaz dela pôr tudo que é dor no mesmo altar.
Cala a esquerda sobre o Islã, cala a direita sobre Israel. Morre-se ontem, hoje, amanhã.
Calam-se todos, Caim, Abel, Abraão, Ismael. Que há só um céu
e um Satã
para colonizar. queda no voo. Nem sei quem sou, sem mentir. Mas se a mentira não cai tão bem, pra saciar a honra do herói, meia verdade já lhe convém. Sua virtude violenta afugenta os vilões que constrói.
Seguir fingindo que é bom,
o guardião de um grande poder,
eurasiano, norte-americano, homem bomba em Hebron, baixo Leblon, tudo é prazer.
Povo se lê, leiam-se mais de mil intenções.
Bando ariano, maia, malê. Até que ponto há um povo que pensa, que inventa as nações?
Nas multidões, quem se vê?
Quem sabe o povo sabe o que quer. Quem leva o povo leva um paiol. Passivo o povo nem vê se quer. Até que ponto Deus é nativo e Dom Pedro espanhol?
Quer futebol, quer mulher.
Pois a palavra povo é covil, casa onde o falo põe e dispõe. Mas já tá murcha a voz varonil, baixa na tropa, crise na Europa que se decompõe.
Propõe um desafio
maior e que não foi sonhado jamais. Voltar as mães à terra, ao suor, pra que elas gerem o povo que saiba negar Barrabás. Que faça paz, mel do
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Num passo em falso tombei, no poço fundo de mim, de vão em grão me ajuntei, por pouco não foi o fim. Fui pela brecha escapar, tornei a ver outro olhar, e agora sou todo amor e música. Oh mãe, costura, fura com agulha, remenda, saia, godê, e meu coração vem tecer presente pro meu bem querer. Oh pai, vem tomba essa terra dura, cultiva até amadurecer, faço lô nesse sertão crescer pra enfeitar meu bem querer. Oh, lancei o olhar na janela e a dona sorriu pra mim, quis tanto casar com ela, e ela quase disse sim. Mas ainda resta o luar, viola pra pontear, das desilusões o amor, fiz música. Oh mãe, costura, fura com agulha, remenda, saia, godê, e meu coração vem tecer presente pro meu bem querer. Oh pai, vem tomba essa terra dura, cultiva até amadurecer, faz fulô nesse sertão crescer pra enfeitar meu bem querer. Janela. E a dona sorriu pra mim, quis tanto casar com ela, e ela quase disse sim. Mas ainda resta o luar, viola pra pontear, das desilusões o amor, fiz música. Ô mãe, costura, fura com agulha, remenda, saia, godê, e meu coração vem tecer presente pro meu bem querer. Ô pai, vem tomba essa terra dura, cultiva até amadurecer, faz o lu nesse sertão crescer pra enfeitar meu bem querer. Ô mãe, costura, fura com agulha, remenda, saia, godê, e meu coração vem tecer presente pro meu bem querer. Ô pai, vem tomba essa terra dura, cultiva até amadurecer, faz o lu nesse sertão crescer pra enfeitar meu bem querer.
Voltando agora no nosso segundo bloco do Sons do Brasil 201, vocês ouviram aí Costura com Augusto Teixeira. Fala pra gente um pouco da música Costura, Augusto.
Então, essa música é uma homenagem aos meus pais. Minha mãe é costureira e meu pai, ele até hoje vende frutas na rua, vende verduras. Ele gosta muito da terra, né? E o refrão fala: ô mãe, costura, fura com agulha. É uma homenagem a ela. E pro meu pai: ô pai, vem tomba essa terra dura. E essa música, esse refrão, eu sonhei com esse refrão. Sonhei, acordei faz tempo, acho que foi em 2005 mais ou menos. E eu tinha um gravador de fita cassete na época.
Entregando. Nando conhece muito isso.
Gravei na fita cassete. Naquela época, pra mim, aquele gravadorzinho de fita cassete pequenininho era uma coisa muito valiosa. Um
universo imenso, né?
E tem muita música lá ainda que eu pretendo gravar futuramente, porque nessa época foi uma época assim de boom de criação. Teve muitas músicas que estão no CD e que eu acho muito boas até hoje. E essa música Costura foi dessa época.
Ô Nando, você falou desse início como DJ, então, nesse projeto social CRD, mas daí vieram alguns outros projetos sociais que você participou. Centro Musical Inclusão para Jovens também,
que é,
né?
É o CMJ, correto, é. Que é do André Pomba. Nesse projeto eu formei mais de 500 alunos, nesse primeiro projeto aí.
Interessante.
No segundo, né, na verdade, no CMJ.
Sim. Esse projeto também, ele era voltado para jovens em alguma situação mais complicada? Como que era isso?
Bom, esse projeto, na verdade, com todo respeito a todos, inclusive até mesmo o meu estúdio, que é um sonho que eu realizei, ele foi escolhido uma região, foi muito planejado, que na Bela Vista, no Bixiga ali, que ali é o berço de muita coisa, uhum, né? E a ideia foi justamente, a gente pensou em vários locais e ali foi um lugar que foi escolhido por Deus mesmo, foi bem abençoado. E ali eu dei aula desde a pessoa que não tinha condição nenhuma de vir ao curso. Eu tive alunos que vinham a pé pro curso e, volto a dizer, né, tinha acesso a um equipamento. Lá também tinha professores de música em modo geral, né, como já diz o nome. Como eu tinha pessoas, advogados, pessoas mais bem estruturadas, enfim. E ali misturava todo mundo, né? Eu dava aula para muitas pessoas, eram várias turmas, enfim, era gratificante, a gente tinha uma formatura, entregava o certificado. No começo do projeto a gente teve alguns apoios e infelizmente a verba foi acabando, não tinha apoio e esse projeto deu fim.
Isso. Mas valeu.
Sim, valeu muito, muito. Tem DJs até hoje foram formados lá.
E Augusto, músico, mas também é filósofo formado, é isso?
Sim, estudei filosofia na Unesp de Marília. É uma paixão, assim, a filosofia. Na adolescência a gente fica com muitas dúvidas que seguir da vida, né? Mas desde os 14 anos eu já comecei a tocar e a música me acompanhou. Na filosofia, na verdade, para mim, enriqueceu muito o universo da música. Tinha disciplinas como estética, história da arte, na filosofia, né? E vários conceitos, isso eu trago pra música também, e é uma troca, né?
E durante um período, os dois caminharam paralelo até que a música venceu.
É, teve um momento, na verdade foi bem no meio da faculdade, no terceiro ano, que eu fiz um intercâmbio na USP, durante 6 meses. E aí eu percebi que, tanto na Unesp, Marília, quanto na USP aqui, que eu não queria seguir carreira acadêmica, né? Porque tem bastante burocracia. Tem pessoas que eu acho que tem o dom, né? Mas eu, para mim, era muito pesado, precisa ler muito, né? Filosofia é um ramo que precisa ler muito. E eu gosto de ler, mas não tão metodicamente. Eu gosto de ler mais coisas que me interessam, de acordo com minhas opiniões, minhas crenças, e gosto de ler coisas diferentes disso, né? Para ter até um contrário, né? Pra gente chegar numa síntese.
Resumindo, a filosofia chegou para você mais para dar um suporte para o seu trabalho musical do que o filósofo mesmo.
Sim,
né?
É isso mesmo.
Muito legal. Vou fazer o seguinte, vou mandar mais um ao vivo aqui pro pessoal.
Sim, então vamos mandar Miragem, que também tem o nome de Meio Baião, que é uma parceria com Bruna Bushli. Bruna Bushli faz parte do Rosa Armorial e a letra é da Marina Tavares.
Vamos conhecer esse som, então, Miragem ao vivo com Augusto Teixeira, participação da Lilian Estela aqui com ele, e a gente volta daqui a pouco para dar sequência no papo.
Se fosse o céu, a redenção pecava não. Se fosse o fim, a explicação errava não. Tentava, mas não em vão. Chorava, não por perdão. Cantava, meio baião, sem rima. Vi estradas que já não há. Fiz a reza e não vingou. Fui à beira, provei do mar. Onda veio e carregou toda a certeza, toda a beleza, toda a pureza em flor. Cada barreira se fez fronteira diante do que sou. Eu relis cantador. Se fosse o céu, a redenção pecava não. Se fosse o fim, a explicação errava não. Tentava, mas não em vão. Chorava, não por perdão. Cantava, meio baião, sem rimar. Vi estradas que já não há. Fiz a reza e não vingou. Fui à beira, provei do mar. Onda veio e carregou toda a certeza, toda a beleza, toda a pureza em flor. Cada barreira se fez fronteira diante do que sou. É um relis cantador diante do que sou. Relis cantador.
Depois de Miragem com Augusto Teixeira, estamos de volta aqui. Nando, você falou de alguns projetos sociais que você participou como DJ, mas também teve algumas oficinas em Sesc que você fez, passando por tudo isso até chegar em 2011 no projeto Arena DJ. Esse é um projeto seu especificamente, não é? Conta pra gente a ideia do projeto Arena DJ.
Bom, vamos lá. Existia um problema que era as pessoas se formarem e não ter onde tocar. Então a pessoa ia lá mó feliz com o certificado e o pessoal fala, tá, mas você tem público? Não, então você não toca.
É coisa que o músico também passa, né? Você vai procurar espaço pra tocar, os caras, mas você consegue trazer público?
Aí a gente chega num resultado que acaba que a pessoa estuda estuda, fica profissional e não consegue desenvolver. Foi criado o projeto Arena DJ para unir pessoas que estavam interessadas, recém-formadas ou esquecidas, para a gente meio que tentar fazer, sei lá, uma domingueira. Cada um tocava 30 minutinhos, esse que tocava 30 trazia 4 amigos, todos sem público, né? Aí o outro trazia 2, aí o outro trazia 7, esses 7 amigos vinham o outro DJ tocar, e isso automaticamente virava um network. E a ideia era, sim, quantidade, com qualidade, e tentando fazer uma coisa rotativa, né? E daí que nasceu o projeto Arena DJ. Eu acredito que ele existiu em torno de 5 a 6 anos, e aí teve uma época que esse projeto foi agregando apenas pessoas que estavam de fato interessados, cada um divulgava a agenda de todos. Então virava meio que um sistema mesmo de divulgação dos DJs. Aí cada um dando uma oportunidade pro outro se apresentar.
E disso foi onde surgiu o Estúdio Arena agora, que é o local atual onde você tem para suas aulas, inclusive trazendo outros DJs também para dar aula lá,
né? Exato. É, na verdade, com o tempo, o curso já não podia ser mais gratuito, logo não tínhamos mais espaço e todo mundo queria saber de fazer o curso, pagando ou não pagando. E depois eu passei pelo Sesc Pinheiros, Sesc Santo André, depois eu dei aula no Senac, Cipião, e eles tinham meio que um formato, não tô dizendo obrigatório, tá? Mas enfim, eles tinham uma forma de dar aula. Algumas coisas eu achava que poderia ser uma forma mais objetiva de dar aula, né? Foi aí que, após eu tomar uma multa no elevador de onde eu moro, e eu faço trabalho com locação de equipamento, tudo isso, e eu fazia isso no prédio que eu morava. E aí a gente arrumou um espacinho na Vila dos Ingleses, ali na Luz, lindo pra quem não conhece, que é meio que um condomínio, enfim, é uma vilazinha. E ali a gente começou a fazer o curso de DJ, que já deu bastante resultado. Com isso a gente conseguiu adequar um valor que eu considero justo, e a gente continua formando até mais alunos do que antes, tentando dar uma forcinha para quem está sem grana, fazer um curso de qualidade em uma região bem localizada.
E com isso já se formou-se mais de 1000 alunos, né? Você tem ideia desse número exato?
Não sei.
Mas tá para ir, daí para lá.
Eu lembro quando eu recebi o troféu de 500, aí depois muita água rolou. É, a gente fica muito triste que nem todo mundo consegue dar sequência, né? Isso acho que cai na questão artística. E infelizmente, a pessoa que trabalha de arte, independente se é pintor, cantor, DJ, enfim, não consegue se manter financeiramente, né? E viver na noite acaba batendo de frente com horários comerciais de trabalho, e às vezes a pessoa tem que escolher entre música ou trabalho, e obviamente que o trabalho, infelizmente ou felizmente, acaba vencendo.
Até para o Augusto e para a Lilian aqui também, essa mesma dificuldade que o Nando está falando de espaços para tocar e essa coisa da cobrança, beleza, mas tem que trazer público. Para vocês, como é que é isso? Como é que vocês, como artistas ali, música, essa parte da noite, como é que vocês recebem isso? Para vocês, existe essa dificuldade realmente à noite de arrumar o espaço para tocar?
Eu acho que para um espaço ter, sei lá, digamos, sucesso, né, ser um lugar procurado e tal, eu acredito muito nessa união de fatores, assim. Tem, em alguns lugares, essa pressão mesmo sobre os músicos. Mas, pelo menos, assim, acho que eu tive muita sorte de, enfim, as portas estarem sempre abertas, assim. Acho que isso é uma coisa bem legal que o trabalho acaba trazendo, né? Há, sim, essa dificuldade, mas acho que também encontrando um lugar legal, um lugar respeitoso com o músico e de um público que já frequenta o espaço, aberto à sua música, acho que as coisas tendem sempre a caminhar bem, assim. Acho que o Augusto também, não sei.
Pro Augusto, inclusive, até complementando, principalmente quando você chega com um trabalho autoral, a coisa fica mais complicada ainda, porque ninguém já olha pra você torcendo o nariz, falando assim...
Eu sou músico da noite também, eu toco desde 2009, e há uma grande diferença entre músico da noite, que geralmente os lugares já têm público e são músicas de fundo, né? E a música autoral é um processo muito diferente. A relação público-artista é muito diferente. E geralmente, nos lugares de música autoral, os artistas que têm que trazer o público, né? Que as casas são bem complicadas, assim, em São Paulo, principalmente. Eu toquei no interior no ano passado e é diferente. Acho que por interior de São Paulo, senti um pouco mais de falta desses eventos autorais. Nos lugares que eu toquei, tiveram bastante público no interior. Em São Paulo, a maioria das vezes, eu tive que trazer público, né?
Arrastar, né?
É, Isso dá duas vezes mais o trabalho, né? Mas mesmo assim, acho que é muito importante a gente fazer esses eventos. E quando aparece dois, três pessoas diferentes que a gente não conhece...
Já tá valendo.
Por exemplo, a Elessi, que eu comentei aqui, que é do Rio, ela e a Camila Farias, que é uma cantora também do Rio, elas foram num show meu que eu tava fazendo com o Pedro Iaco. Elas são amigas do Pedro. Eu conheci elas lá. Eu já tinha ouvido falar da Elessi, já tinha ouvido algumas músicas da Elessi. Mas foi uma surpresa muito grande de eu conhecer pessoalmente num show autoral, né? Esses encontros, quando a gente faz música autoral, são muito mais ricos e marcam, assim, pra gente muito mais do que quando a gente faz música de bar. É diferente.
Na verdade, acho que São Paulo, por ter tanta opção todo dia, tem 350 mil opções para você poder ir, talvez isso fique mais fácil, porque para o público é muito mais tranquilo ele ir, sentar no lugar onde o pessoal está tocando uma música conhecida, e aí funciona, como você falou, uma música de fundo, do que ir num lugar autoral que, de repente, para você tem que parar, tem que prestar atenção, tem que tentar entender. Mas o interessante é que várias pessoas passaram por esse processo de ir num lugar e ter que levar o público, e a hora que o cara estoura lá e todo mundo começa a correr atrás dele, quero ir, e a gente dá bastante risada, no bom sentido, porque perdeu uma chance, de repente, de até assistir um show muito mais tranquilo, ter um contato muito mais direto com o artista.
Sim.
E abriu mão disso.
Os músicos da noite mais antigos, da Vila Madalena aqui, eles comentam que vários artistas famosos hoje passaram por lá tocando em bar para pouca gente, e geralmente é um começo eles tocarem em bar. Mas mesmo tocando em bar, nas casas noturnas, eu coloco uma música autoral no meio. Pronto. E tem até gente que reconhece a música e fala, ó, toca aquela música, né? Isso enriquece também.
Eu vou pedir licença para vocês, quem vai pitaquear no Sons Brasil agora é o próprio Sons Brasil, onde nós estamos trazendo um grupo bastante interessante que traz influências de cada um dos seus componentes, um pouco do rock, um pouco da MPB, um pouco do jazz, do blues, essa coisa toda, que chama Okiá. Nós estamos trazendo aqui a música Picadeiro Brasileiro, que é a autoria do André Moraes. A gente recebeu esse CD deles através do correio, muito interessante, uma arte muito bacana, e a gente vai mostrar para a galera poder conhecer esse trabalho, tá bom? A gente volta daqui a pouco, então, no terceiro bloco.
Neste picadeiro brasileiro, Dom Pedro I saudou o público, as margens plácidas, reverência ou morte. Irreverência ou morte. E o cidadão malabarista equilibra as contas na corda bamba, segura onde solta a franga na avenida. Na avenida. Na avenida. É só por aqui que ninguém segura o leão. A gente que paga o ingresso, que vira piada e aplaude final. Frente do espelho, enfrento o medo e dou risada de mim mesmo. Todo mundo acha que palhaço só toma porrada de boca fechada pra gargalhada dos ricaços. Mas é ele que sabe de tudo, dos truques, macetes e manhas. É ele que vira a mesa, ganha aplausos, leva fama. O povo pode até ser palhaço, mas é o dono do pedaço. Põe o seu nariz, pinte a cara e vá pras ruas e faça o seu espetáculo. Seu espetáculo. Só por desaforo vou ligeiro, de nariz vermelho na frente do espelho, enfrento o medo e dou risada de mim mesmo.
Ha ha ha! risada de boca fechada pra gargalhada dos ricaços. Mas é ele que sabe de tudo, dos truques, macetes e manhas. Ele que vira a mesa, ganha aplausos, leva fama. Povo pode até ser palhaço, mas é o dono desta bagaça. Põe o seu nariz, pinte a cara e vá pras ruas e faça o seu espetáculo.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Vocês ouviram Vírgula com Augusto Teixeira na volta do terceiro bloco. Música Vírgula, Augusto, fala pra gente.
Então, essa música, tive a felicidade de ter a participação da Silmar no CD, né? É, agora a gente fez com a Lilian. E essa música é parceria com Gabriel de Almeida Prado e Léo Nogueira. É, eles me passaram a letra dessa música e eu achei bastante interessante algumas palavras pouco usuais, como alfarrábio, firmamento, várias palavras assim, né, que eu achei interessante. E pra mim me lembrou algumas coisas mouras, é, flamenco. E aí me veio uma música ligada assim, ó,
com essa pegada.
Com essa pegada, né?
Eu tenho algumas anotações participações aqui, Augusto, que eu acho interessante. Você participou no Festival de Ilha Solteira em 2004, ganhando o prêmio de quarto lugar e a melhor letra. A Lilian até já citou o Festival Fan Pop aqui. Esses festivais que acontecem Brasil afora, e para vocês também como música autoral, é bastante importante, não
é? É, muito importante. A gente até estava comentando a respeito dos shows autorais em São Paulo, que tem pouco público, mas nos festivais tem muito público. Tem.
A galera parece que está ansiosa para aquele momento.
Sim, e está ansiosa pela novidade. Elas querem ouvir, querem muito ouvir. E isso é raro, né? Nos festivais ainda se mantém isso, as pessoas terem prazer de ouvir o novo. Elas não conhecem, né? E os festivais é bastante interessante porque a união de criadores e de ouvintes atentos, né? E isso para um compositor é tudo, né? E nesse festival, eu comecei a compor, na verdade, em 2003. Essa música foi composta em 2003. E eu até participei de um Festival Nacional da Canção em Jundiaí, que a gente foi para a semifinal, que é um grande feito, assim, por ser nacional e concorrer tantas músicas. E aí, em 2004, eu estava na faculdade e participei desse festival. E esse festival tinha muita gente, porque ele era da Unesp, Inter-Unesp, e ao mesmo tempo estava tendo um evento acadêmico, que reuniu todas as Unesp de São Paulo. O anfiteatro lá estava pequeno, e as pessoas cantavam junto, porque já tinham ouvido um pouco a música antes. Tinha um telão que passava a letra da música, e isso para mim foi um momento muito marcante em que eu comecei a acreditar que eu poderia ser um compositor, um músico profissional, né? E quanto à classificação pelo site Embrulhador, como os melhores da música brasileira de 2018, isso para mim foi uma grande surpresa e uma grande honra, né? Eu me senti presenteado por essa classificação. Vários amigos meus estão nessa lista também, eu fico feliz por isso. E eu acompanho essa lista, acho que faz uns 5 anos já, e acho que geralmente as músicas classificadas são músicas que eu acho de muito boa qualidade. Tem algumas listas que eu acho estranho, né? Mas essa lista...
Frisando aqui que o Augusto tá falando que o CD Estação Felicidade em 2018 ficou na 11ª posição entre os melhores do site Embrulhador. E realmente é uma lista, acho que são 100 nomes que eles dão.
É, eles dão 100 nomes, mas eu vi no site que são 1107 CDs.
Né? Em 1107, você está em 11º, é uma bela colocação. Né? Nando, a gente falou dos projetos de professor de DJ, e o Nando DJ lá no início, no papo, nós falamos como começou tudo isso. Hoje a gente tem aquela coisa, ele é DJ do quê? Ele toca o quê? Eu sei que isso para um DJ, de repente, o DJ está ali para tocar e fazer a galera se divertir. Mas você tem um pouco de uma linha de trabalho, gosto disso... Como que é o Nando DJ atuando ali, a linha de trabalho do Nando?
Pela minha idade, eu cresci ouvindo muita coisa, rock nacional, muita coisa dos anos 80 também, eu gosto. E eu prefiro não me classificar, né? Eu sou muito versátil, acho que é a principal característica minha, até porque o trabalho exige isso. Então eu toco numa boate para 1000 pessoas, no outro dia eu tô fazendo um casamento, ou eu tô num buffet tocando pra uma festa de 15 anos. Então eu particularmente gosto muito do segmento de música eletrônica, porque eu consigo colocar em prática a minha parte técnica, né? De mixagem, enfim, ajuste de BPM, essas coisas. Mas eu me sinto muito à vontade podendo tocar de tudo, né? Eu às vezes até levo alguns alunos para ver algum evento meu. Então a pessoa que tá na pista aí, ela faz literalmente uma viagem no tempo, né? Ela começa ali com uma discoteca 70, daqui a pouco vai para 80, daqui a pouco um rock nacional 90, daqui a pouco sem nenhum tipo de preconceito. E aí pro finalzinho da festa, geralmente eu consigo dar uma mesclada com os principais hits. Então é bem interessante essa questão.
Vamos fazer o seguinte, todo mundo já pitaqueou aqui, você ainda não. Então vou convidar você para pitaquear no Sons Brasil agora. Ótimo. Fique à vontade.
Bom, a gente tem alguns professores, né, no nosso estúdio, a minha própria esposa, a Dani Campesato, de fotografia, depois a gente fala um pouco mais disso. A gente também tem o Thiago Costa, que é produtor de música eletrônica. Nós temos também o Rafael Starcevic, música eletrônica, e a gente tem um grande parceiro que eu particularmente tenho muito carinho, que é o DJ e produtor Ramilson Maia, e a música é do Ramilson Maia, produção. Eu não sei dizer quem é pontualmente assim o autor da letra, o compositor. Então é Caleidoscópio Tem Que Valer, é o meu pitaco do Ramilson Maia, produção dele.
Maravilha, Caleidoscópio, que foi um grande sucesso nos anos 2000, que tinha a Janaína Lima como Isso, vocalista. Exatamente. E um grande parceiro nosso aqui do estúdio Arte SP, que inclusive foi o que fez o link meu e do Dudu Marques, que é Marcel Ortiz.
Olha que bacana.
Né? voltando um pouco no tempo, matando saudade aqui. Caleidoscópio tem que valer e a gente volta pra gente poder passar a régua no nosso papo. Voltando então, depois do pitaco do Nando Marques aqui no programa Sons do Brasil, estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer imensamente aos nossos convidados de hoje que vieram aqui dispondo do seu tempo para falar um pouco do seu trabalho e ajudar, como eu falei no início do programa, a escrever o capítulo 201 do Sons do Brasil. Nando Marques, quero agradecer muito você ter aceito o convite. Prazerzaço vir aqui dar um pouco dessa sua visão do DJ, não só do DJ ali atuando, mas também formador de DJs, trazendo essa sua experiência para essa galera aí. Como você falou, não é só cara novo, tem gente velha que vem ali, muitos para exercer a função, muitos para conhecer um pouco mais, mas é interessante, é uma forma até de desmistificar um pouco essa coisa do DJ, como eu falei no início, que o pessoal acha que DJ é aquele cara que vai ali e fica trocando música, não é, tem toda uma técnica, tem que ter todo um feeling, como exato, você falou, para que a coisa aconteça. Então, quero agradecer mesmo você ter vindo com a gente aqui, tá?
Foi um prazer imenso, né, Serginho? Muito obrigado pelo convite, bacana estar com os convidados aqui, fantástico. A gente fica sempre cheio de felicidade de estar com músicos presentes. Queria falar um pouquinho bem rápido do Estúdio Arena, tá? Quem puder seguir nas redes sociais, Estúdio Arena, Instagram, Facebook. O meu Facebook também, Nando Marques, Nando Marques DJ no Instagram. E referente aos cursos, temos cursos desde DJ, para quem quer começar do zero, para quem quer fazer uma reciclagem, curso de fotografia, produção musical. Recebemos DJs de todas as cidades de São Paulo, inclusive já tive alunos do Rio de Janeiro, Minas Gerais, e vai ser um prazer conhecê-los.
Tá aí, galera, Estúdio Arena, lá com o DJ Nando Marques, à disposição para vocês, para falar um pouco, ensinar, passar um pouco da experiência dele de todo esse tempo. Quero agradecer aqui também Lilian Estela, obrigado por ter vindo aqui acompanhando o Augusto, prazer te conhecer. Falou um pouco também da experiência dela aqui, e já deixo, como já disse no programa, deixo aberto quando tiver com o trabalho pronto aí, por favor, a Portas do Sons Brasil tá aberta para ti.
Muito obrigada, agradeço mais uma vez ao Augusto por esse convite, pelo carinho que ele tem. A gente percebe muito, assim, como você mesmo disse, né, um trabalho assim tão importante na vida de alguém, né, o primeiro disco, assim, eu realmente fico muito contente de poder ter participado e de estar aqui hoje também.
Legal.
Muito obrigada.
Se o pessoal quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, o trabalho que tá vindo, quiser entrar em contato, passa pra galera aí as redes sociais, onde pode te encontrar aí.
Sim, claro. Acho que a partir do nome Lilian Estela, você encontra coisas no YouTube, no Instagram, tem o Facebook, Lilian Estela Cantora, tem uns registros por lá e em breve um trabalho autoral também.
Maravilha. Obrigado, Lilian. Prazer estar te conhecendo.
Eu que agradeço. Obrigado e parabéns pelo trabalho.
Que isso. Muito obrigado. Augusto Teixeira, nosso artista convidado, como eu disse no início, era para ter vindo ano passado, não rolou, mas hoje tá aqui, batendo papo, apresentando o Estação Felicidade, falando um pouco do trabalho, da carreira, da experiência. Só tenho a agradecer também você estar junto com a gente hoje aqui, cara.
Eu que agradeço o convite, Serginho. Ah, falando um pouquinho sobre a Lilian aqui, a Lilian, ela ganhou o prêmio de melhor intérprete no Fun Pop ano passado, e ela é uma grande cantora, desde que eu conheço ela, admiro muito a voz dela. E eu agradeço o convite, eu admiro bastante esse programa, acompanho. E eu vou deixar uns contatos também. É Augusto Teixeira no Instagram, Augusto Teixeira Oficial, Facebook e YouTube. E também tem uma página na web, augustoteixeira.com.br. Eu vou aproveitar aqui o momento para divulgar alguns shows que a gente vai fazer no interior de São Paulo, em Birigui, no SESI, né? No dia 22 de março. No dia 29 de março, no SESI Campinas. E no dia 30 de março, no SESI São Bernardo do Campo. Agradeço a oportunidade de poder participar desse programa.
Para nós é que é um prazer estar mostrando esse trabalho. A cada dia que passa, a cada programa gravado, a cada programa apresentado do Sons Brasil, a gente tem mais certeza que a gente está no caminho certo. A gente sabe o quanto difícil é conseguir esse espaço para poder mostrar, né? Falar, olha, gente, estou aqui, esse é meu trabalho.
E também de encontrar pessoas, como o Nando aqui, né? A gente conheceu, trabalho bonito, né?
Quem sabe num próximo trabalho do Augusto, olha aí um lance de DJ no fundo ali, por que não?
Estamos aí. Por que não, né?
Mas legal, gente. Só tenho a agradecer mesmo vocês estarem com a gente aqui. Quero agradecer também piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques, que está aqui. Sempre acompanhando a gente, com as mãos mágicas, mandando essa sonzeira para vocês. Lembrando que o Sons Brasil tem o apoio cultural da BAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas no www.bazz.net.br. Se quiser entrar em contato com o Sons Brasil, é só anotar aí, sonsbrasil@terra.com.br, lá no Instagram, @sons.do.brasil, facebook.com/projetosonsdobrasil e a nossa página no Mixcloud, onde você pode ouvir todos os programas que já foram ao ar, desde o número 1 até os mais recentes, aí, no mixcloud.com/sonsdobrasil. É só vocês entrarem e se deleitar com tudo que a gente já teve passando aqui pelo nosso programa. Augusto, a gente tem no Sons do Brasil uma tradição que é todo programa, o artista convidado vem aqui, manda uma sonzeira ao vivo pra gente aqui, mas lá no final a gente encerra o programa com uma música do CD, que foi aquele danadinho que deu todo aquele trabalho, toda aquela correria pra você preparar, fazer tudo certinho, estúdio daqui, músico dali, prensagem, finalizar ele. Então a gente vai pedir que você indique uma música do Estação Felicidade aí pra gente poder encerrar o programa hoje e o pessoal sentir como é que ficou esse trabalho todo seu.
Então eu sugiro aqui a música música A Luz de Luzia, que fala a respeito do bairro aqui de São Paulo, da Luz, daquela região da Cracolândia. E essa música tem a voz da Lilian Stella e também tem a participação do Zé Cabaleiro. Autoria Augusto Teixeira e Léo Nogueira.
Vamos nessa então, encerrando, falando do bairro da Luz, onde o Nando está localizado.
Os caminhos se cruzam, né?
Tá vendo? Sim. Legal então, gente. Encerrando o nosso programa de hoje com a música A Luz de Luzia com Augusto Teixeira, esperando contar com vocês no próximo domingo, no mesmo horário, sempre com muito papo, prosa, poesia, música, diversão, por que não? E tudo mais que o Sons do Brasil lhes proporciona. Vamos lá então, A Luz de Luzia, Augusto Teixeira, um abraço para vocês e até o próximo domingo.
Recorda quanto tempo faz que a luz de Luzia se desfez na luz, fumando um cachimbo podre de outra paz, a pedra no meio do caminho, a cruz. Putas, noias, nerds, camelos transitam num zoo em transe, tudo bem. Tem funk, orquestra, artistas, gigolos, irmãos num estado terminal de trem. E a me fitar, lá estava a Luzia, com aquele olhar de quem nem sequer via. Qual esse arquiteto rouco que planejou ruas de contradição? Triunfo é derrota, aurora é noite só, barrocas, malocas, rude erudição. Presa em palácios e museus, a classe dos que tem classe é de bis, enquanto aqui fora o sangue dos sem Deus escorre num bang bang entre zumbis. E a me fitar, lá estava a Luzia, com aquele olhar de quem já não luzia. Qual luz?
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.